Uma boa tarde para você, boa tarde a toda a população. Como eu disse, eu fico até feliz, né? Porque é uma nova etapa da vida profissional aí do Jonas e do Kleber, que passaram em concurso, vão ser efetivados, né? E vão, assim, seguir uma carreira profissional, porque eles se formaram, se dedicaram para isso, né? Então, eu fico feliz dessa nova etapa deles. E cumpriram aí com louvor, estão cumprindo com louvor até o último dia de serviço, né? Essa etapa deles.
Bom, Jonas, só para pegar, o prefeito que pegou a doença do Navarro. É. Daqui a pouco o pessoal vai começar a passar chá aqui também. O Jonas, aproveitando já a gente para falar, já que nós vamos falar de educação também e também de esporte, como é que ficou aquela situação ali do Mailon Medeiros? O que é que deu ali? Aquela rachadura que estava dando ali, principalmente na piscina, também na casa de máquinas, no ginásio, na quadra. Como é que está aquela situação lá? Boa tarde.
Vamos lá. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Paulinha. Todos os secretários presentes, prefeito. E todos os ouvintes da Rádio Cabiúna. Ali foi uma situação que foi causada por conta da obra da Escola Santa Terezinha. E aí, em conjunto com os engenheiros da Fundepar, do Estado, nós fizemos algumas visitas e ficou acordado da seguinte maneira. O município instalou algumas grades, alguns alambrados ali, próximo da área de estacionamento, né? Que é uma área que estava perigoso, se viesse ali algum aluno, alguém, poderia ir para a parte de baixo. Enquanto isso, o Estado irá licitar a construção de um novo muro. E essa construção desse novo muro, que também inclui a demolição daquele muro antigo, ela vai ser realizada daí pelo Estado, através dos engenheiros da Fundepar. Esse foi o acordo que nós fizemos ali. Então o município ficou com a responsabilidade de fazer esse alambrado e fazer ali a retirada de todo o entulho que estava ali.
Ali não seria necessário fazer um muro de arrima, porque vai, de repente, vai cair bem em cima das classes ali, né, de onde estão sendo realizados. Não seria ali interessante fazer um muro de arrimo ali?
Exatamente. Ali, Oswaldo, a gente tem, na realidade, um muro de arrimo na parte de baixo da escola, sim, do Santa Terezinha. E aí, na parte de cima, até uma das sugestões dos engenheiros do Estado foi, em vez de realmente fazer um muro ali, fazer talvez um alambrado, algum tipo de cerca viva ali, para não fazer um peso ainda maior ali no muro de arrimo da parte de baixo.
É porque ele vai dar bem em cima das classes ali, né, prefeito? Nós falamos esses dias, vai bater, se acontecer qualquer coisa, então, por isso tem que se preocupar logo com aquilo, né?
Exatamente. O muro que foi feito da parte de baixo, que é o muro novo da Escola Santa Terezinha, é um muro que ele está firme, mas ele foi executado ali entre 2018 e 2019. Esse muro não tem problema. O problema foi a retirada brusca de terra da parte de cima, que acabou comprometendo o muro do colégio, que já era um muro mais antigo, um muro que não tinha tanta estrutura. Mas a ideia, conversando com os engenheiros do Estado também, é realmente trazer ali uma solução para a comunidade, para que não tenha risco nem para o pessoal do Mairon e nem para o pessoal de Santa Terezinha também, nem para quem está em cima, nem para quem está embaixo.
É porque houve uma preocupação por parte dos pais e alunos ali, que estudam ali, principalmente no caso da piscina, sim, no caso do ginásio, que já estava as rachaduras, sim, na casa de máquina parece que deu uma rachadura, né?
Exatamente, existem ali mais para a parte do fundo do colégio, né, nos fundos do ginásio e na parte ali da piscina das casas de máquinas, algumas rachaduras um pouco maiores. Então, a vantagem é que pelo menos ali naquele espaço a gente não tem as salas de aula, né? Porque ali vai ficar no fundo da Escola Santa Terezinha. Então a gente torce para que não aconteça nada e está fazendo tudo para que não aconteça, mas se acontecer aquele pedaço ali, a chance de ter alguma vítima é bem menor.
Bom, e hoje, prefeito, nós temos que ele entrou no seguinte, na educação, depois a gente vai falar sobre as programações que temos aí, né? Mas temos aí inaugurações hoje, começa hoje, como é que está a reinauguração, né?
Correto, nós fizemos ali um serviço de manutenção e reforma, né, das quadras municipais. Foram 3 quadras nesse momento que foram atendidas, né, Mônica? A Mônica está aqui conosco, ela que é a diretora da CREM e está à frente desse projeto aí. Berta Meneghel, Bela Vista e Habitar Brasil, correto?
Bom, Mônica, boa tarde. Começa essas inaugurações. Ontem também tivemos aí um trabalho para ser desenvolvido nos campeonatos municipais de futebol, né?
Isso. Boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes, boa tarde a todos os presentes aqui, o Paulinho. É, vamos reinaugurar essas quadras e nada mais justo do que fazer partidas com a comunidade local, né? Então a gente montou aí um cronograma de atividade atendendo as crianças já dessa região. Então se aqui no Berta Meneghel a gente convidou as crianças do Pombal, Berta Meneghel, Jardim Iara, toda essa comunidade aqui para participar. E a gente espera, né, que o prefeito não piore aí dessa tosse e que ele vá para a reinauguração junto com a gente. Fica aqui o convite a todos os secretários e a população.
Navarro já me deu xixi de égua aqui agora para tomar.
Então,
já...
gente, quando nós chegamos aqui na rádio, Navarro já falou que tomou xixi de égua. Agora ele deu para o Jaelson.
Mas é, então hoje nós temos da aqui do Beto Meneghel.
Isso.
Durante a semana, até na sexta-feira, com o fechando aí aquela reinauguração da Bela Vista, né?
É, nós vamos ter hoje, então eu convido toda essa comunidade do Berta Meneghel, Jardim Iara, Pombal 2, para vir a partir das 5 horas. Amanhã, toda a comunidade do Habitat Brasil, aquela região todinha, e depois na sexta-feira na Bela Vista, um pouco mais cedo para atender as crianças da escola, que é a partir das 3h30.
Ah, hoje vai ter pipoca lá não, vai ter as coisas ali na...
Vai, todos os três reinauguração terá atividades, tanto recreativa quanto esportiva, terá pipoca, algodão doce, cama elástica, tobogã, som com o DJ Adenilson e Carlinhos, tá? Então a gente vai estar nas quadras hoje, amanhã e sexta, recebendo essas comunidades locais.
Bom, e ali tudo com nova iluminação, plantio de árvores, tudo. Aperfeiçoado, né, prefeito?
Sim, sim. Foi feito um investimento aí da ordem de 450, Kleber. Isso. É, as três quadras receberam um investimento de 450 mil, né? Foi feito pintura, manutenção, Jonas, da parte metálica da cobertura da Bela Vista, é isso?
Isso. Na Bela Vista foi feito o reparo da cobertura, né? Tinha algumas telhas translúcidas que foram trocadas. Parte de alambrado também foi refeita nas três quadras. A iluminação foi refeita das três quadras e também a pintura.
Disponibilizado tabela de basquete, se não me engano.
Foi, exatamente, tabela de basquete. E a pintura das quadras também foi aquela pintura que a gente consegue praticar vários esportes ali, nas três quadras. Lembrando também que no Habitat Brasil também teve a reforma do local que fica acima da quadra, né? Da área da praça. Inclusive foram feitas as calçadas, o plantio de grama onde não tinha.
Foi feita uma revitalização total.
Isso.
O Habitat ainda vai ser plantado as árvores, né? Que está para chegar novas mudas. Mas no Berta Meneghel plantamos muitas árvores. Na Bela Vista também vai ser iniciado o plantio.
E ainda não temos esporte. O Chinelão também começou a reforma, né? A Mônica, a Jonas.
Uhum. Ah, o Chinelão é um sonho de todo mundo que ele volte a funcionar, podendo receber eventos. E ele faltava aí algumas adequações do bombeiro, né, Jonas? Sim. Que essas a gente já havia cumprido uma parte no ano passado, estamos terminando agora. E há esse questionamento que o Chinelão enche de água, vocês já devem ter ouvido isso. Mas agora ele vai encher de água, a gente vai rapar e vai usar, porque o que impede não é a água, o que impedia era outras coisas de usar.
O piso era de madeira, né?
Sim. É, então, já tinha sido feito.
Comprometido.
Na verdade, nós falamos aquele dia, né? Eu vou te contar, se for pegar tudo o dinheiro que gastou nesse chinelo, eu já devia ter feito uns 3-4 ginásios de esportes. Verdade é essa. Tudo que eu reformou ali.
Então, mas aí você pensa comigo, se a gente constrói um ginásio novo e abandona aquilo lá no centro da cidade, é bem pior. Então a gente vai deixar ele funcionando, com certeza.
É, porque na verdade o mais se reformou, o que já se reformou esse chinelão? Ao longo dos anos, é que infelizmente ali, a gente sabe, o sistema de água ali é um problema muito sério.
Sim.
E dificilmente vai se conseguir regularizar, né, Jonas?
Isso.
Você que é mais engenheiro tem uma noção maior, né?
Exatamente, o problema da água é um problema crônico, né? Uhum. São dois córregos ali que estão embaixo da terra. Mas assim, a exceção desse problema da água, vão ser feitas algumas mudanças pontuais no chinelão. Vou citar alguns exemplos. Os banheiros não tinham acessibilidade.
Uhum.
Então foi criado agora banheiros acessíveis, com rampas.
As bancadas não tinham acessibilidade, os degraus eram altos, né?
Exatamente. Tinha algumas penezas em relação a bombeiro ali, que
porta
a instalação de porta-corta-fogo, ali não tinha corrimão. Também inclui tudo nessa instalação e troca também de toda a iluminação,
hidrante não,
que é um
né?
problema.
Hidrante não.
Exatamente, hidrante não. Ali a gente, nossos projetistas conseguiram fazer o projeto e sem a necessidade de hidrante. Então a intenção é trazer o chinelão de volta para a comunidade e reviver aí os tempos de glória do chinelão com essa reforma.
Bom, ainda no esporte não tivemos ontem reunião. O que é que deu as reuniões de time de futebol? Como é que
ontem
vai ser?
Ontem a gente vai ter uma novidade aí, prefeito. A gente vai gastar um pouco mais, mas é justo, dentro do orçamento que você já tinha previsto para nós, mas vai ser o campeonato pela primeira vez na história da cidade, um campeonato disputado com pontos corridos, um contra todos, dá um campeonato longo, que é o que todo mundo esperava. Então, isso é uma vontade do pessoal do Amador, que movimenta aí hoje em torno de umas 500 pessoas entre as duas categorias, a primeira e a segunda, entre dirigentes e atletas, e aí muito mais quando se fala de torcedor. Então a gente está muito feliz com essa decisão, as equipes foi unânime a votação, e o campeonato vai ser um campeonato longo dessa vez. E a gente quer contar aí com vocês, com a parceria da rádio, precisamos firmar aí um trabalho forte para vocês cobrirem esse evento, que vai ser muito legal. E a gente já deu o pontapé inicial ontem. Previsão para começar em julho o Amador Primeira Divisão.
Tá certo. Então, do chinelão, do esporte, é isso.
Não, a novidade maior
é... qual que é agora? Qual é a novidade?
Não, a novidade maior é que eu quero agradecer aqui a nossa secretária de Educação e o Jaels por atender o nosso pedido e deixar a gente contratar profissionais formados em bacharel para atender as nossas escolinhas também. Antes eram sempre alocados da Secretaria de Educação e agora está sendo direcionado especificamente para o ginásio de esportes, com previsão futura até aí, dando certo, a gente fazer até um concurso, né, prefeito? Um futuro, né? Mas agora a primeira experiência com os técnicos esportivos será por credenciamento.
Correto.
Esse final de mês já abre-se os envelopes, então os meus amigos aí, técnicos esportivos, profissionais formados em bacharel que ainda não se atentou, procure o site da prefeitura, entre, acesse, faça seu credenciamento, junte seus documentos e venha fazer parte desse time. Serão 5 profissionais. Um de voleibol, um de handebol, um de futsal, um de futebol de campo e um de atletismo. Estamos aguardando aí os bons professores capacitados a virem nos procurar.
Mesmo tem que ser por contrato, né, prefeito? Que a partir de agora também já, concurso público, esquece, né?
Não,
a partir agora dos próximos meses, né?
Não, a gente consegue.
Ah, é a nível estadual, mas não é municipal.
Não é municipal.
É verdade.
A gente vai conseguir, já estamos preparando.
Tchau. Acabou tudo, né?
Preparando o concurso para o final do ano. Estive em contato
estadual,
ontem com o pessoal da...
Se fosse eleição municipal,
jurídico,
nós já tínhamos
preparando.
Já tínhamos entrado no período eleitoral, né?
Uhum.
Agora, diante da educação, o que é que temos mais em destaques aí? Né? Tivemos a solução dos problemas no transporte escolar? E olha... Bom dia, boa tarde, secretária.
Boa tarde, Osvaldo, boa tarde, ouvintes. É sempre uma alegria vir aqui na Rádio Cabiúna com essa audiência enorme que ela tem e atende a todos da comunidade. A educação vai bem, graças a Deus, né? Nosso foco principal é o pedagógico. Hoje nós temos muitas dificuldades com aquilo que eu já disse aqui, né? Aqueles alunos que 2 anos foram conduzidos e não aprovados. Né, mas esse lado vai bem. Nós tivemos aí, da parte da cultura, o cinema na praça foi um sucesso, né, muita gente participou, embora, né, o tempo tenha
frio,
sido,
né,
gelado demais da conta, mas todo mundo gostou muito. Agora nós temos para o 24, 25 e 26 de junho a festa junina. As escolas estão empolgadas já com os preparativos, né? Nós também já tudo encaminhado para dar tudo certinho. E com uma novidade, que nesta festa junina nós teremos a participação, e a gente ficou muito contente, das escolas particulares e também da APAE. Né? Então, nós vamos ter uma festividade aí grande, né? Para festejar mesmo, né, São João, os santos do mês de junho.
Eu questionei a... esteve sábado conosco
a Aline,
né, sobre as escolas particulares, e na segunda foi feito o convite, aceitaram?
Opa, aceitaram, beleza, com, né, alegria.
É, porque participação das escolas também, e as escolas particulares é fundamental, né, prefeito, pra, e secretário, para movimentar também, porque dentro das próprias escolas eles vão fazer o trabalho deles, mas seria legal também apresentar para a comunidade.
É, Oswaldo, porque nós temos a seguinte visão, é munícipe, independente é educando, independente de ser particular ou municipal. Verdade. Somos todos uma comunidade.
É, e já tínhamos feito, né, Nilce, no Natal, né? Lembra? Já. Convidamos eles, teve cantatas das escolas particulares.
Verdade. Já... Essa integração é importante, né? Não só a nível de educação básica e fundamental, mas também em outras instâncias, como o ensino médio e a UNOPAR e a UEMP, que nós temos tido, né, essa integração. Então é... valorizar aí, como a Nilce disse, não é educando, é um cidadão bandeirantense, né? E a gente tem que trazer para...
É, porque na verdade também o povo está numa situação onde está precisando um pouco de circo, né? Porque a gente está cansado, né? Vamos falar bem, 2 anos parado, né? Está precisando de diversão um pouquinho, verdade. Festa, porque senão ninguém aguenta, né?
E a gente ouve muito, né, nas escolas, né? Ai, os próprios pais... Que bom que vai ter o cinema na praça, a gente precisa mesmo sair um pouco de casa. Então aí essa festa junina, lá no Parque do Povo, vai ser um momento especial e a gente fica muito contente com a presença da comunidade.
Bom, prefeito, falando em educação, como é que ficou a situação lá de psicólogos, aquelas coisas todas? Houve aquela conversa primeira, surtiu algum fruto ou não? Teremos aí um atendimento, principalmente para as crianças depois dessa pandemia? Já que naquele dia com o deputado aqui, parece que teve uma reunião sobre esse sentido.
É, atendimento psicológico, atendimento... Nós temos um PSS, um credenciamento também, né? Que está sendo feito, né? O departamento jurídico já está encaminhando esse procedimento e vai ser contratado os psicólogos. Aproveitando, já vamos contratar também nutricionistas que o município perdeu. Nós perdemos profissionais, né, que pediram demissão de fonoaudiologia, né, e também psicologia e também nutricionistas, né? Então, nós estamos fazendo um credenciamento aí para contratar esses profissionais.
Já porque vocês que vivem na educação hoje estão sentindo o drama, né, professora?
É gritante, Oswaldo. É gritante porque enquanto nós tínhamos uma quantidade antes da pandemia, hoje ela está para ser, assim, bem... humilde, eu vou dizer triplicada, né? Então a gente precisa bastante desses profissionais, porque são aqueles profissionais que vão conduzindo a alma, né? Conduzindo a pessoa para que ela possa se reintegrar e seguir a vida.
Porque eles têm um olhar para isso, né? A gente não tem, né? Mas eles, o olhar deles, ele bate o olho numa criança, ele já sabe como é que está se passando naquela criança.
Exatamente.
Ali, né? 10 minutos de conversa com eles já...
Sim, isso é importante. A especialização deles permite isso, né? E hoje está... Aliás, eu digo uma coisa para você. Às vezes não precisa nem ser especialista para perceber, Oswaldo, a mudança do comportamento das nossas crianças, dos nossos filhos. Minha esposa é professora já há mais de 35 anos que ela está no estado, né? E no município. E ela tem percebido essa mudança de comportamento dentro da sala de aula. Uma certa agressividade, não só física, Oswaldo, mas nas palavras, no trato, sabe, no comportamento, né? Ela tem percebido isso. As crianças receberam um impacto muito grande ficando dentro de casa esses 2 anos.
Perderam a sociabilidade, né?
Bem isso, você falou certo.
E tem outro detalhe, as crianças ficaram em casa muito protegidas, depois elas voltaram... até há pouco tempo com a máscara e agora tirou a máscara. Nós temos muitas crianças doentes nas escolas e nos CMEs. Então, isso é também uma preocupação grande, porque elas ficaram desprotegidas, né? E agora, a baixa temperatura e o ar não está favorável, elas adoecem.
E o pior de tudo é que não acha remédio, né?
Pois é.
Tem isso também. Complicou nisso também.
É um círculo.
A parte de achar um remédio para criança, hoje está um perereco danado.
Correto. Falta de tudo. A pandemia não afetou somente as relações sociais, mas afetou também as institucionais. Tudo que tem, envolve matéria-prima, tudo que envolve, está faltando. Insumos, né? Falta insumos, falta... medicamentos, né? Nós temos visto esse impacto aí que a pandemia trouxe. Mas eu penso que aos poucos nós vamos voltando, né? A vacina trouxe um certo controle e devagarzinho a gente vai recuperando o tempo perdido.
Isso, e tem os resquícios da guerra, né, Oswaldo?
Também.
Que também são tristes.
São tristes. Agora, para professores também vai ter o PSF?
Isso. Nós
também temos?
Também temos, né, Nelcio?
Temos, já está em andamento. Nós já fizemos algumas reposições, além dos mediadores das crianças com laudo, né? Então, nós já chamamos mais alguns. Então, a rede está coberta, graças a Deus, tudo funcionando dentro da normalidade.
Bom, e além do mais, em termos ainda de educação, nós tivemos aí na Câmara na segunda-feira a APAE também pedindo um apoio, né, do município para o ano que vem, porque esse ano praticamente já foi, né, prefeito?
Correto. Nós temos, eu gosto de frisar bem, quando eu e a Mônica estávamos lá como vereadores, né, Mônica? Nós trouxemos ali para o município as emendas impositivas. E nós estamos repassando esses valores das emendas impositivas que os vereadores da atual gestão destinaram para as entidades. Então, a maioria das entidades vai receber recursos, né? Então, nós estamos repassando recursos para o Lar da Criança, para a APAE, para o Asilo, para a Comunidade São Pio, né? Para a Usina da Cidadania. E esses recursos têm vindo em boa hora, né? Inclusive até a entidade Reviva, que cuida dos animais, vai receber recursos, né? Então, é o município, né, partilhando com os vereadores a capacidade de fazer uso do orçamento. Então, os vereadores destinaram, nós estamos repassando esses recursos aí. As nossas entidades estão sendo bem assistidas, graças a Deus, né? Além das entidades que têm convênio conosco.
Pegando o gancho da Câmara, os dentistas também estiveram lá para fazer uma reivindicação para equiparação salarial a nível dos técnicos de enfermagem, como é que ficou, prefeito?
É importante você estar citando esse assunto. Eu gostaria de citar o trabalho que nós temos feito desde que entramos. O Kleber é da administração, tem ajudado bastante nesse estudo. A Cláudia da assessoria jurídica, juntamente com o doutor Vinícius, doutor Leonel e agora a doutora Carla, que chegou aí para nos ajudar. Nós temos feito um estudo juntamente com a empresa GAI, que foi contratada para fazer esse estudo do plano de cargos e carreira do município, tanto na linha do administrativo quanto na educação, certo? E nós estamos ali analisando, caso a caso, cada profissional, os dentistas, os fisioterapeutas, os médicos, né? Nós fizemos agora em maio, Oswaldo, aquilo que os outras gestões não fizeram, a equiparação da saúde. A gestão anterior unificou os dois regimes, CLT e estatutário, e nós conseguimos colocar, efetivando, a equiparação da saúde. O que significa a equiparação da saúde? Profissionais como fisioterapeuta, havia contratações de 40 horas e de 20 horas. Havia salários maiores e salários menores, um dentro do CLT e o outro dentro do estatuto. Então nós tivemos que igualar os salários e igualar também a carga horária, correto? Então nós estamos fazendo um estudo caso a caso, estamos implantando, alguns já foram implantados, agora nós estamos partindo para o administrativo, que é o setor do Kleber, tá? Estamos estudando também os diversas profissões que existem ali, os profissionais, os servidores, que vão ser também base dessa equiparação, porque não adianta a gente fazer só a equiparação da saúde, sendo que dentro do administrativo também existe defasagem. Então nós estamos analisando, tá? Vamos fazer tudo de acordo, só que nós estamos, é um planejamento que passa pelo seguinte: temos um concurso para lançar no final do ano, temos um respeito à lei de responsabilidade fiscal relativo à folha de pagamento, nós não podemos exceder um limite para fazer realizar esse concurso, né? E temos também a responsabilidade de, ao implementar esses avanços, esses ganhos, nós termos condições de mantê-los lá na frente, né? Esses dias eu estive aqui, você falou da queda na arrecadação, ICMS previsto aí, né? E outros impactos que estão vindo aí, o imposto do combustível e tudo mais, né? Então nós temos que ter essa responsabilidade. Estamos planejando e vamos fazer sim alguns enfrentamentos para poder melhorar o ganho dos nossos servidores.
Já falou sobre a administração. Quem é que vai assumir o lugar do Kleber, do Barriga Verde? Agora chama de Barriga
Verde. Pode anunciar já, Kleber.
Ainda quando diz o Bolsonaro, quem tem a caneta é o prefeito.
Estou aproveitando para colher o Kleber aí, né?
Que tá aqui com segunda-feira nós vamos fazer um trabalho com o Kleber, o trabalho que ele desenvolveu aí dentro da secretaria, né?
Correto.
E daí, Kleber, você vai falar ou não vai?
O prefeito anuncia, né?
Uhum. Então nós já fizemos hoje uma reunião de manhã, né? Eu, Kleber, e o novo secretário de administração. Estivemos conversando também com o Wagner Toma, que é o diretor da autarquia, o SAAI, até porque impacta ele lá, né? Nós estamos retirando o Rafael Marinho, da autarquia SAAI, e ele vem para assumir a Secretaria de Administração no lugar do Kleber, né, que vai para Santa Catarina.
Mas ninguém conhece como Rafael, tem que falar o apelido.
Não, eu não posso falar, o apelido dele é...
É pejorativo.
É pejorativo.
É o pornô, né? Agora o pessoal conhece assim, mas...
O pessoal só conhece.
Não tem como assim, mudar, não adianta querer mudar, não tem...
Isso.
É igual o jogador de futebol, quando começa aquele apelido, depois quer mudar quando chega, não tem jeito.
Ele não está aqui para nós apresentarmos ele pessoalmente, né, mas viremos. Aí, então, como você vai fazer esse trabalho com o Kleber, falando da administração, que ele esteve à frente, a gente aproveita na segunda-feira para apresentar oficialmente
o Kleber também tinha uma participação a nível de licitação. Como é que ficou a licitação? Quem é que vai ajudar ali, auxiliar na licitação ali?
A administração do Kleber, ela é muito ampla, né? O Kleber esteve explanando hoje para o Rafael. Quais são os setores ali que são vinculados a você, Kleber?
É o setor de... Boa tarde primeiro, né?
Boa tarde.
É o setor de limpeza urbana, né? Que é capitaneado pelo Richard Damasceno. É o aterro sanitário, que é dividido junto com a Secretaria de Meio Ambiente, né? Parte administrativa, funcionário, maquinário é a cargo da administração. O pessoal do asfalto, que é o Edilson. O pessoal da pedreira, que é o Radamés. Tem o pessoal da elétrica, que é o Jurandir, com os funcionários, a oficina, o pátio com o Toninho, a licitação, o RH, ou compras. Então é praticamente quase que metade da prefeitura.
Quero aproveitar aqui, Kleber.
Embaixo da Secretaria de Administração.
Para anunciar, né, que a nova diretora de licitações é a Cibele Fontoulin, né? Cibele é a nova diretora de...
Funcionária de carreira, né?
Funcionária de carreira.
Ela está ali, né?
Nós estamos reconhecendo os funcionários de carreira.
Faz tempo que não muda ali bem, para falar bem a verdade, né?
Uhum.
Porque é um setor que tem que ter, experiência, né?
Correto. Mas nós acrescentamos mais dois funcionários, né? Desse último concurso.
Mas ali é um setor que tem experiência.
Tivemos a sorte de a Fabiana, que assumiu o concurso. Ela veio da prefeitura de Andirá, ela era concursada lá e assumiu aqui. Veio com ótimas recomendações do secretário de administração lá, o Marquinhos, uma pessoa excelente, com muito conhecimento, apesar da pouca idade, e o Wesley, que também passou no concurso. Então, nós aumentamos a equipe de licitação, que nós vimos que ali era um gargalo, né? Porque todas as secretarias dependem da licitação para alguma coisa. E daí o pessoal comprou a ideia, e com esse aumento do efetivo, está saindo satisfatório o serviço, né, prefeito?
Correto, verdade.
Já que nós estamos na licitação, e essa empresa terminou essa situação, esse sistema, eu não terminou, prefeito?
Eles têm até o dia 13, segunda-feira que vem, para entregar o sistema funcionando. Hoje eu estive conversando com o Roderley, que é o empresário da Publis, né? O que ele me disse? Segunda-feira estará entregue o sistema funcionando. O que virá é que, ao entregar o sistema, vão surgir as necessidades de manutenção, de correção, né, normais que acontece quando você faz uma unificação de sistema. Eram 5 sistemas diferentes, passa para um sistema deles, e agora os nossos servidores vão identificar os gargalos, as dificuldades, as deficiências do serviço deles, e vão apresentando. Hoje nós de manhã, eu e o Kleber, falávamos do patrimônio, né, Kleber? O setor de patrimônio tinha recebido um sistema deles que era inadequado, né? Impróprio, não tinha todas as abas, todas as situações, as funcionalidades que nós precisávamos. Então já passamos para eles já corrigiram isso, né? Então é o que vai acontecer daqui para frente.
Mesmo porque já estouraram o tempo, né? Foi dado um limite, foi dado um novo prazo.
Foi dado, eles receberam duas notificações e, né, foi dado um novo prazo para eles, mas já, já estão recuperando e estão disponibilizando um sistema mais dentro da nossa realidade do município.
E o Jonas, quem é que vai para o lugar? Já tem ou
não? Não, o Jonas ainda não. O Jonas não.
Tem um prazo maior aí.
O dele tem um prazo maior aí.
É um prazo maior para a gente discutir.
Eu não vou apresentar para não desmotivar ele, né?
Bom, prefeito, no outro sistema, a gente estava falando aí da Operação Tapurá, que inclusive foi feito lá no Mário Sérgio, naquela rua, sim, né? Era periglitante a situação ali, não tem como. Tem alguns outros trabalhos, periglitante, pode colocar aí também. Já temos aí, vamos lá, pessoal, tem capitaneando, o que mais tem aí?
Funcionalidade.
Hoje eu te contar.
O vocabulário
hoje está... Como é que está a situação agora da Operação Tapurá, que chegou no denominador comum? As estradas rurais, como é que ficaram?
Tapa buracos, nós estamos, se o tempo ajudar, a intenção é ver se até sexta-feira a gente conclui aquele serviço, daquele asfaltamento daquelas ruas ali no Mário Sérgio. E depois do feriado, na outra semana, a gente retorna para o Tapa Buraco, pegando ali Pombal, Jardim Ara, Julieta Lordani, subindo lá para aquela região. O tapa-buraco, a gente tem que trabalhar 3 dias limpando o buraco, preparando o local, para daí trazer a massa asfáltica e fazer.
Então é um trabalho que fez esses dias com a chuva, levou tudo também.
Isso. A previsão, a nossa cronograma de trabalho era, se não houvesse aquela chuva, era ter concluído até no Julieta Lordani primeiro e depois ir para o Mário Sérgio. Mas com aquela chuva forte, agravou a situação que já estava ruim no Mário Sérgio. E tivemos que mudar o cronograma de trabalho e retornar ali. Terça-feira também a empresa, né, Jonas?
Sim.
Que foi contratada para fazer a desobstrução de Boca de Lobo, começa. A empresa que da cidade de Flórida, aqui no Paraná. E eles mandaram o caminhão deles, o hidrojateador, para manutenção. E a expectativa, a previsão deles é que terça-feira eles já venham prestar esse serviço para nós.
Isso daí, vai dar uma desafogada boa em alguns locais.
Vai dar, porque muitos locais, Oswaldo, a gente tem que parar a turma do asfalto para desentupir Boca de Lobo. Para a turma do asfalto para fazer mudança de escola. Para a turma do asfalto para fazer qualquer coisa. Foi terceirizado esse serviço de limpeza de Boca de Lobo. Foi também contratado uma empresa para fazer varrição de rua, carpinagem de meio fio. Então vai desafogar um pouco do trabalho da equipe do asfalto para eles focarem só no asfalto. Creio que com 30 dias eles dá para dar uma volta inteira na cidade, fazendo esse tapa-buraco, e daí a gente se concentrar e fazer recape de rua, dessas ruas que estão mais prejudicadas.
E na zona rural, prefeito, ainda não chegou um denominador comum naquela situação das estradas, né?
Já tivemos uma reunião, né, com o Conselho Municipal de Agricultura, com a Educação e também com a Secretaria de Agricultura, e também o departamento de administração, né, e chegamos ao denominador. A Secretaria de Agricultura já está dando continuidade na manutenção das estradas rurais e nós queremos comunicar aos agricultores que nós vamos estar trabalhando dentro do plano diretor municipal. O plano diretor municipal diz que as estradas mestras têm que ter 6 metros de largura, né, e nós sabemos que muitos agricultores invadiram, né, esse perímetro, encurtando, estreitando as estradas rurais. Então nós vamos estar trabalhando aí, devolvendo a margem de 6 metros nas estradas rurais, né? O plano diretor fala de 6 metros para as estradas mestras e 4 metros para os carreadores. Então é isso que nós vamos estar trabalhando. E agora foi contratada aquela empresa, que também vai já assumir também uma nova frente, dando suporte à Secretaria da Agricultura para poder fazer as estradas, a manutenção das estradas rurais.
Bom, agora, no sentido da iluminação, hoje estava ali na João Cravo.
Graças a Deus, nós vamos.
Até que enfim chegou na João Cravo, né? Chegou... O pessoal estava esperando ali há muito
pois
tempo.
É.
Chega ou não chega aqui na João Cravo?
Chegaram, o pessoal começou a trabalhar ontem, após o almoço, e chegou um pouco de lâmpada. São 3 potências de lâmpada, de 80, de 100 e 120. Então eles vão colocar as lâmpadas nos bairros de acordo com a potência das lâmpadas que eles vão recebendo. E essa lâmpada que eles receberam estava destinada para a Avenida João da Silva Cravo. Ontem, após o almoço, eles iniciaram lá na Praça do Cemitério. E hoje de manhã eu estive acompanhando, já estava ali próximo à entrada que vai para a Rota do Sol ali. A expectativa é até sexta-feira concluir aquele avenida inteira. E a equipe nossa também ontem esteve na cidade trabalhando. Nós fizemos metade do bairro e o kit Matida, fizemos as ruas principais ali beirando a quadra para aproveitar a inauguração. E semana que vem, quando eles retornar, a gente vai concluir o kit Matida e daí tirar um dia para fazer manutenção. Então nós vamos ter duas frentes de trabalho, uma por esse programa de eficiência energética da Copel, que o pessoal fica aí a semana toda, e outra pelo esse pessoal terceirizado da prefeitura, que vem 2 dias da semana. Já tem no almoxarifado da prefeitura 400 lâmpadas de LED, que é essa do município, e semana que vem eu vou fazer a requisição, o pedido de mais 250 que tem licitado. Então serão 670 lâmpadas, que veio 420, já colocaram 20 ontem. Com as 200 que já colocou desde o começo do ano, mais 1.200 da Copel, nós vamos chegar aí facilmente na casa das 2.000 lâmpadas instaladas só esse ano. Aí, se Deus quiser, até o final do ano, chegando 80% da cidade. Era um programa nosso de trabalho, né, do Jaelso, do Juba, quando nós fizemos um planejamento lá atrás, era trocar toda a cidade nos 4 anos. Mas hoje a gente já vê que é possível, no metade do ano que vem, a gente colocar 100% de LED no município. E o melhor, Oswaldo, sem endividar o município, porque muitos municípios vizinhos, Tambaracá, Santa Mariana, eles fizeram empréstimo no Paraná Cidade para trocar a iluminação pública. Nós estamos fazendo com recurso próprio e com esse recurso do Acopel que eles disponibilizaram. Então não há endividamento nenhum do município.
É importante, a gente falava das estradas aí, né? A verdade é que nós tivemos uma mudança também no plano diretor, né? A lei complementar 024 de 2011 já foi bem remudada, foi bastante mudada também essa lei, né? Falar bem a verdade, né? De lá para cá. Por isso nós temos aí, na antiga, acho que era 10 metros, se não me engano, as estradas, né?
Antigamente era 10 metros.
10 metros, né? 10 metros, ela foi revista aí.
Na verdade era 8, né, Jonas?
8 ou 10,
não lembro. Era 8, 8 metros. 8 metros e agora 6 metros.
É, agora, a situação, principalmente hoje pela manhã, foi feita entrega no sistema de meio ambiente, como nós estamos vivenciando aí, no último domingo foi dia do meio ambiente. Com entrega a máquina para arrebentar os vidros.
Detonador de vidros.
Detonador. Tem que detonar a vidro mesmo, porque olha. Vem de vidro aí, não é brincadeira. Então, isso agora é bom, o pessoal vai poder pegar as garrafas.
Isso, e o que é bom é que vai agregar valor nesse produto para a associação, né, Futuro do Amanhã, que faz esse trabalho da reciclagem. Antes, com o caco de vidro, não tinha tanto valor, não tinha tanta procura.
Garrafa inteira, né, prefeito?
É. Então, agora, com a trituração, eles vão poder...
É, porque muita gente sonhava. Por que o pessoal, não o Futuro do Amanhã, mas sim aqueles que pegam, eles tiram as garrafas, eles tiram de lado, levam aquilo. Você colocava, mas não é reciclável isso aqui? Muita gente reclamava nesse sentido. Mas, na verdade, aqui não tinha o triturador. Então, o triturador agora vai funcionar. É,
nós queríamos até agradecer a Deusiane, o empenho dela, né? Verdade. E sempre que a gente precisa resolver alguma coisa, ela está sempre... de prontidão e sempre uma pessoa de bom trato, né, para resolver, porque é interesse dela, interesse do município também. Foi cedida a máquina para eles, mas eles ainda não têm o local adequado, precisa fazer algumas adequações. E nessa reunião o prefeito deu abertura para ela, do município estar ajudando dentro do possível o que eles puder. Porque senão a gente passa a máquina para ela, também ela não vai poder usar.
É, com certeza.
E como é uma associação... visando o bem da sociedade, né? E quanto maior a coleta de lixo reciclado, menos trabalho a coleta de lixo orgânico tem, menos lixo vai para a célula do aterro sanitário. Então, o prefeito disponibilizou toda a estrutura necessária da prefeitura para ela estar adequando esse local, para ela poder fazer a trituração dos vidros. E como ele já disse, isso agrega valor, então vai ter o interesse deles de recolher o vidro.
Agora vai ter o interesse, né?
Isso, e para nós também é ótimo, que a gente hoje, você vai no mercado, tudo é descartável. E até a maioria das bebidas também vem em vidro que é descartável e não tem o que fazer. E agora, com essa cessão da máquina para eles, para triturar o vidro, eles vão aumentar a renda deles e ainda vão resolver um problema nosso, que é o descarte da garrafa de vidro.
Bom, prefeito, esses dias quando o senhor esteve aqui, o senhor falou sobre a compra do terreno lá próximo à Bela Vista para a Casa Popular. E o que foi de gente? Onde é que vai ser a inscrição na Casa Popular? Tem que explicar mais uma vez que não existe essa inscrição, né?
Existe.
Ela não existe uma inscrição aqui no município.
Não presencial, né? No passado foi feita uma inscrição presencial, foi no Chinelão.
Mas, se não me engano, desde 2017, 2018, que está nesse sistema.
Correto. E, e ela tem validade por 2 anos. Aí a pessoa pode dizer, ah, eu já fiz a inscrição. Não, você tem que renovar, tem que renovar essa inscrição.
E ela é feita pela inscrição, né? Quando é feita o...
É, e até ali o Estado, né, acompanha, né, Oswaldo, a demanda de casas. Que às vezes eles olham ali, eles vê número. Olha e fala, ah, mas Bandeirantes não tem muita inscrição de casa, muito cadastro na Coapar.
Quer dizer, que
às vezes, nós pode tivemos, entender que não está havendo a necessidade.
Tivemos na Coapar em Curitiba, e a Coapar tem um cadastro lá de 2.400 pessoas, né? E normalmente é assim, Oswaldo, nós vamos fazer uma demanda de casas, vamos construir. Para que você obtenha 100 cadastros, você tem que ter 500 pessoas inscritas. Porque quando você vai fazer a depuração, a filtragem ali, peneirar, vai sobrar somente os 100 que você precisa. É pendência cadastral, é Serasa, Bacen e assim por diante, as pessoas, ou a renda não comprova.
Ou pessoas que já pegaram a casa e venderam.
Ou que já receberam no passado. Então é preciso ter 5 pessoas para cada casa que for ofertada. Então, entre no site da Coapar.
É porque esse número de 2.000 está defasado, né? Vamos falar bem a verdade.
Está defasado.
É, porque na verdade, tu vai ter que disponibilizar um link aí, porque eu gosto de 2.000 e pouco, é muito pouco.
O nosso secretário, o chefe do gabinete vai pedir pro DOT, né? É o nosso funcionário da área de tecnologia, para disponibilizar um ícone dentro do site da prefeitura.
E é importante também que as pessoas atualizem o cadastro, né? Tem muita gente que tem o cadastro há 4, 5 anos lá e as informações mudam, né? As pessoas casam, mudam de salário, mudam de emprego.
Mas 4 anos já não vale mais, porque cada 2 eles estão tirando fora, né?
E todas essas informações, elas têm que estar atualizadas, né? Então é importante, além da inscrição também, essa atualização cadastral.
Bom, prefeito, mais alguma coisa para a gente falar? Vamos ter circo, mas daqui a uns dias a gente fala de circo também, né? Quando tem um circo aí, já está...
Verdade, tem a previsão, né? De um circo aí, do Bananinha e mais o Dedé Santana.
Vamos estar aí,
nós, né, tivemos uma prorrogação aí do prazo de recolhimento da primeira parcela da taxa...
Já está vencendo
de localização
também
e verificação, vence agora dia 16, dia 15 de junho, né? Estaremos tendo aí a internet rural agora dia 30 de junho, a licitação.
Tá, esperamos que não dê vazio, né?
Correto, esperamos que não dê vazio.
Da última vez. Deu.
Temos
já. E o povo da zona rural fica a mercê, né?
É. E a Expoban está sendo organizada aí para 8, 9, 10 e 11 de julho, de setembro. Né? Se tudo correr bem.
É, mesmo porque nós temos também essa semana, prefeito, uma presença também, já chegou antes de ontem, chegou já, lá da França, aquela coisa toda. Estamos vivenciando uma semana importante na comunidade católica, no Santuário de Santa Teresinha, com a presença de vários bispos, inclusive o primo distante de Santa Teresinha, que vai estar aí, o padre Thierry, vai estar aí, e é uma programação também importante para se colocar, né?
Oswaldo, é um evento da Igreja Católica, mas também hoje nós temos a questão cultural e turística, né? Bandeirantes está se tornando uma referência na questão do turismo em relação aos dois santuários, que é o Santuário de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face e o Santuário de São Miguel Arcanjo. E temos outras questões turísticas, que é o turismo gastronômico, né? Temos excelentes restaurantes aí, a questão do restaurante Recanto de Itália e o Ladorne, que é a fábrica de vinhos, né? Nós temos também aí o Cojó, temos aí bons restaurantes, boas lanchonetes também, né?
Quem gosta de uma churrascaria no Rancho da Invernada, né?
O Rancho da Invernada, bem lembrado, né? Temos aí a cachaçaria, temos aí também... Bar do Arnaldo, nossa, uma infinidade. Se eu fosse citar aqui, são inúmeros, né? Sancré e assim por diante. E essa visão cultural e turística, né? A vinda de um parente de Santa Teresinha do Menino Jesus atrai muitas pessoas, né? Então, nós convidamos aí a população. Dia 10 tem a Santa Missa às 19h30, né? Em comemoração ao ano da família, né, Amores Laetitia. Então, é o convite nosso para que todos participem desse evento e possam buscar a presença do Senhor Deus.
Além do dia 16, às 5 da tarde, a missa de Corpus Christi e logo na sequência a procissão também, com o enfeite das ruas, aquela coisa toda. Tá?
Já estamos dando todo o suporte aí para as 4 paróquias, né, Kleber?
Correto.
Com a pintura das ruas aí, as faixas, para que as paróquias possam decorar e executar para acontecer aí, ó, as procissões de Corpus Christi.
E fechando a noite do dia 16, a presença do Leonardo, só que aí já é um evento mais particular, né, dentro lá do
Morro dos Anjos. Correto.
É. Agora, mais alguma coisa para a gente falar do esporte para fecharmos aí a programação de hoje, né, que nós teremos à tarde essa semana?
O horário, né, Mônica?
Horário, então vamos finalizar aqui, né? Que aí pelo menos fica bem marcada a nossa entrevista para o que é para hoje. Hoje no Berta Meneghel, a partir das 5 da tarde, esperamos aí as crianças, a comunidade local, para se divertir e praticar atividade física e esportiva ali com a gente. Amanhã no Habital e sexta-feira no Bela Vista. Todos convidados.
Tá certo. Mais alguma coisa, prefeito, secretária, Jonas?
Só agradecendo, Oswaldo, e muito obrigado aí pela abertura dos microfones e nos colocar à disposição de toda a população.